FM Network. Brasil, Zil, Zil, Zil.
Fala, Islis fãs de todo o Brasil. Aqui é a Larissa. Hoje estou aqui com Júlia.
Oi, gente, tudo bem?
Para o episódio número 30 do Capivara do Rock, né? O Marco fechou ali um número redondo, né? A gente já achou especial. Mas é especial também porque é o nosso episódio de fechamento, né, da temporada. Queria eu que tivesse sido daqui a não sei quantos mil episódios. Mas o nosso time não resolveu que não vai ser assim. Então a gente está aqui para falar com vocês sobre esses momentos, né? Últimos momentos aí. O nosso último episódio foi depois do jogo 5. Então, a gente foi pro jogo 6 e foi eliminado.
Uma tristeza.
O que fazer, né? O que falar? Eu não sei nem falar, acho que a gente nem vai comentar muito sobre o jogo, porque era em casa, tinha como ganhar, mas o time resolveu que não ia jogar. E foi um jogo bem morno, assim. Tipo assim, foi um jogo bem triste, sei lá. Foi um jogo muito, muito morno, muito meh.
Né? Foi o retrato do Islanders na temporada, esse jogo. É,
Muitos
porque
altos e baixos.
eles, assim, já indo para essa parte da análise bem rapidinha, foi aquele jogo que eles jogaram dois períodos relativamente bem, morreram no terceiro período, é por isso que a gente perdeu.
Sim, é muito. Nossa, velho, é muito triste isso, sério. Nossa, foi um jogo muito merda, assim. E fomos eliminados na primeira rodada, assim. Antes da rodada acontecer, a gente falava que na teoria, no papel, tudo mais, o Canes era um time melhor. E é mesmo. E ganharam, né? Parabéns para eles. Mentira, sacanagem. É, parabéns para eles, né? Foram aí para a segunda rodada, estão jogando contra o Devils. Nesse momento, inclusive, eles estão jogando, eu acho, ou ainda não deu. Como é que fala? Com o puck drop?
O horário é.
Né? Mas estava marcando no Star Plus que era 9 horas. E aí eles vão jogar o segundo jogo, né? O primeiro jogo, o Carolina Hurricanes passou, tratou em cima do Devils, tal qual eles fizeram com a gente, né? Então fica aí o nosso aviso pro New Jersey Devils, que
É,
é
tem que ficar
sempre bom, né?
esperto.
Enfim. E aí. Passaram, parabéns para eles, nananana. Ainda odeio o Martin Necas, eu quero que ele se ferre muito tempo, assim, para não dizer outra coisa. É, o arro deles realmente passou, né? Um Sebastian Aho passou e foi o Sebastian Aho deles, que é o Sebastian Aho bom, de fato. E aí a gente entra nessa análise da temporada, porque eu acho que, tipo, a gente perdeu. Só que a gente não perdeu só nesse jogo, sabe? Nossa temporada foi meio da esquisita. Então
Sim.
teve uma hora que eu achei que, inclusive, a gente não ia se classificar real. Tipo assim, não é nem não se classificar na última rodada, era tipo assim. Eu, no meio da temporada, achei que a gente não ia se classificar, que a gente não ia ficar nem perto de pegar o wildcard.
Sim, em janeiro, né, foi aquele mês que a gente só ganhou duas vezes, aquilo ali eu tinha certeza que a gente não ia ser igual a temporada passada, assim, foi horroroso,
Sim.
aí acendeu a esperança no final e a gente ficou de fora, mas, né, mesmo com aquele janeiro horrível, a gente conseguiu passar para os playoffs.
Sim. Ninguém esperava. Foi uma vitória pro time, assim, ter conseguido. O Barzal não jogou os últimos 20 jogos e a gente conseguiu. Meu Deus, um mosquito aqui na gravação atrapalhando. Que isso, cara? É, o Barzal machucou, ficou uns 20 jogos aí fora, ou mais, né? Ele terminou. Ele foi um dos nossos maiores pontuadores, mesmo sem, sei lá, 20 e poucos jogos, tipo, que
Sim,
é bizarro.
ele tirando, né, o Horvat, porque eu não conto, porque 90% dos pontos dele vieram do Kenos. Então, tipo, Brock Nelson foi o maior, e aí o Barzal teve 51 pontos. Aí você vê, né? O cara ficou 2 meses fora. E ele continuou sendo o maior pontuador do time brasileiro. Isso é muito preocupante.
A gente depende muito dele, de fato. É, e aí é interessante a gente ver esses altos e baixos do time, né? Tipo, um time muito inconstante. Uma hora você pensa, vai, agora vai. Aí chega do nada, ele vem, se destrincha na sua frente, desmancha na sua
Foi
frente.
horrível. Foi assim desde o começo da temporada, tipo. O nosso começo foi meio abaixo, porque eu lembro que a gente perdeu acho que uns 3 jogos, porque a gente também pegou tipo, o Lightning e o Panthers logo de cara. Aí depois veio aquela coisa, assim, aquele pico de energia que a gente ganhou de virada do Avalanche, que a gente estava perdendo de 3-1, aí a gente ganhou de 4-3 no finalzinho. Aí depois acho que veio o Rangers. Não lembro, mas foi alguns jogos desses que a gente estava perdendo, aí deu aquela vontade assim de ganhar e a gente virou. Aí deu aquela, olha só, acho que esse time vai ser melhor, hein? Aí perdemos o próximo. Foi assim, toda temporada. Ganha dois, perde dois. Tanto que acho que se você fizer uma conta e analisar certinho, a gente não conseguiu ganhar, tipo, três, mais de três. Foi tipo três e aí
Aí
perde um.
perdia. Não,
É,
não
sempre
tinha
foi assim.
sequência, não conseguiu fazer sequência
Não.
o time. De fato, não conseguiu. E aí a gente, acho que a gente pode também ver como é que esse time. Cara, é porque é muito confuso. Ao mesmo tempo que o time é uma decepção, não era nem para estar nos playoffs, sabe? Tipo, é muito confuso isso, é muito esquisito.
Sim.
Como que a gente fala de um time, mal de um time na regular, que acabou indo pros playoffs, mas que, tipo, não sabe. Cara, eu não sei o que dizer. O
É, então,
episódio do podcast é para falar, eu não sei o que dizer.
eu tava pensando, tipo, como classificar a temporada? Eu diria que foi regular, né? Porque teve a parte boa, que foi, a gente fez alguns jogos bons, tiveram as trades, né, do Horvat e do Engvall, e a gente conseguiu pros playoffs. Aí a parte ruim foi as lesões, que a gente teve Pellet, Palmieri, o Barzal, o Wahlstrom, que a gente perdeu praticamente tudo. O power play, que horroroso. Acho que com certeza foi uma das coisas que fez a nossa temporada não avançar ainda mais, principalmente nos playoffs. E esses últimos jogos aí dos playoffs que dava pra gente ter ganhado e não deu. Então, por isso que eu coloco como regular, foi 50-50.
Cara, foi muito. Foi desse jeito, assim. Eu não sei nem muito o que dizer. O time piorou, né? Tipo assim, me fala. A gente foi para duas finais de conferência. Com um time que foi mudando aos poucos, né? Entre essas duas finais, já tinha mudado um pouco o time. Obviamente, né? Nenhum time fica o mesmo de temporada para temporada, isso é óbvio. A base era a mesma, mas algumas mudanças pontuais. 2022 foi um surto completo, de fato. Eu não
Sim.
consigo nem levar 2022 como se fosse parâmetro para alguma coisa.
É,
Não, eu não
não
consigo.
tem como. Foi um ano atípico, a Covid acabou com todo mundo. A gente também teve lesão, então foi a temporada assim para se jogar fora.
Sim. A mesma coisa, pelo menos em relação às lesões, né? Em 2022, 2023 foi um azar inacreditável para as lesões lá, né? Tipo assim, Pelec, machucou essa temporada também, eu acho, no começo. Tipo, ficou um
Eu acho que
tempinho
foi.
fora. O Palmieri machucou, o Pajot machucou. E olha, são jogadores importantes pra gente. No final da
Sim.
temporada, o Barzal machucou. O Wahlstrom machucou e nunca mais apareceu. Tipo, pra temporada toda. Mas a gente machucou. Até o Koivula machucou, velho.
É, no começo da temporada, inclusive, o Varlamov tinha machucado, e aí o Sorokin teve que fazer uma sequência gigantesca de jogos até ele voltar. Eu, deixa eu
Foi.
ver se.
Verdade. É um dos motivos, eu acho que seria mais equilibrado tipo assim, a quantidade de jogos do Sorokin e do Valamov, se o Valamov não tivesse machucado também. É verdade. E, tipo assim, muita gente machucando, cara. Impressionante. Tipo, o time, as linhas nunca ficavam as mesmas, porque tinha sempre um
Sim.
machucado. O Cutter Buck ficou um tempo fora também.
Sim, ele
E,
ficou tempo
cara,
indeterminado.
que bizarro, sério. Foi um pavor de lesão essa temporada. Então, o time nunca tava completo junto. O Romanov também machucou no final da temporada.
Logo no finalzinho. E tanto que falaram que ele disse, né, nesses últimos dias de entrevista, que ele jogou esse primeiro round no sacrifício, porque ele estava com
Sim.
muita dor. Ele
Pois
machucou
é.
a mão.
O próprio Aro machucou. O Sebastião Aro machucou
Foi, não
durante um
foi, foi,
tempo.
não, foi horrível.
Tipo assim, todo mundo machucou do time. Não tem condição. Foi bizarro esse time. E aí, eu acho que a gente entra, por exemplo, numa coisa que é. Esse time precisa continuar desse jeito ou a gente precisa de mudanças drásticas? Porque eu acho que o Laine Lambert também tem um dedo de culpa nisso, né? Ele era muito esquisito.
Tem.
Ele tinha umas decisões meio nada a ver. Ele não repetia muito as linhas quando era para repetir e quando era para trocar, ele não mexia de jeito nenhum. Entendeu?
Então. Acho que a gente sempre fala, né? Não botar a culpa sempre no técnico, mas ele teve essas decisões bem duvidosas. Sem contar que a gente perguntou, né, no grupo lá do New York Times Brasil sobre, né, o que as pessoas esperavam. E uma dessas coisas foi que o Lambert é muito passivo. E eu realmente eu concordo 100%. Porque ele não dava entrevista direito, assim, você perguntava uma coisa para ele, ele praticamente só repetia o que ele dizia na pergunta. Tipo, ele não pedia desafio. A arbitragem fazia o que queria com a gente e eles não, ele não falava nada. Naquele lance do Mayfield, por exemplo, se fosse o Trotz, ele Trotz já estava jogando o stick lá no meio do gelo, tipo, olha aí. E ele não fez nada.
Sim.
Então, acho que falta. E ao mesmo tempo, a gente fica. Quem viria no lugar, né? Porque não
Sim.
tem muitos nomes.
Os nomes que tem por aí, que foram demitidos essa temporada, são nomes que eu duvidaria muito. Não duvidaria muito de tipo, nossa, nunca viriam, mas duvidaria de tipo, gente, sério, 2023, não precisa. Tipo, o próprio mercado tá buscando novas caras. Por exemplo, o Washington Capitals demitiu o Laviolette. Laviolette. Acho esse nome ótimo. Laviolette. Aí os rumores são de que eles estavam atrás do assistente técnico do John Cooper no Lightning. Entendeu? E aí, tipo assim, os próprios times estão buscando outras alternativas que não são os caras que já estão no mercado, né?
Sim.
E aí eu não sei. É porque eu tô muito mundo do futebol, assim, na minha cabeça. Então, tipo, eu não, às vezes eu me pergunto assim, será que não vale ir atrás de um técnico da puta que pariu? Tipo assim.
É, talvez.
Eu sei que não tem muito parâmetro. É uma pergunta, assim, completamente aleatória. Eu também fiz um exercício de imaginação aqui.
É porque é diferente, né, daqui. Então a gente fica meio sem saber. Porque é tudo
Sim.
meio que a mesma coisa.
Sim.
Né? Primeiro que eu sou do time que o Trotz deveria estar aí até hoje, né? Mas ele
Vamos falar sobre
já
isso?
está empregado, pelo menos, num cargo que ele gosta, num lugar que ele gosta, pelo menos, mas ele deveria ter ficado aqui
Também
até
acho.
hoje.
Não era para demitir o Bertrotz. Porque 2022 foi muito atípico.
É, então, não foi culpa dele. A gente sabe que ele era teimoso, mas a gente falou,
Sim.
2022 não é parâmetro de nada.
Tipo, foi um caos 2022. E, tipo, o Lane Lambert era assistente do Trotz. Tipo assim, vocês querem o quê, sabe? E aí o pessoal levantou umas estatísticas, tipo assim, o primeiro ano do Trotz, como que foi, como ele foi melhorando ao longo dos anos, né? E aí o pessoal tava usando isso como base para poder. O Lambert, tipo assim, continuar o Lambert, né? Só que, tipo assim, quem te garante, sabe? O Trotz já tinha ganhado taça. Ele já tinha feito trabalhos marcantes. Quem é o Lambert? O Domenech
É, então.
Torrent da NHL.
É uma coisa, é uma incógnita, né? Porque assim, a gente sabe que não tem que ter tempo. Só que a NHL tem 82 jogos. Por exemplo, a gente vê que em 82 jogos o nosso power play não teve uma melhora, aí a gente fica.
Pô, o power play da Ames é inacreditável. Tipo assim, é muito ruim de um jeito muito específico. E é totalmente culpa do treinamento. E do treinamento e das peças que você escolhe pro power play. Por quê? Tem peças ali, tem jogadores ali muito bons que podem funcionar muito bem em power play. Se você souber juntar as peças certas. Tipo, o próprio Wallstrom, que também não é parâmetro para nada, porque ficou fora a temporada toda. Mas assim, o Wallstrom é um jogador que é ótimo de estar em power play. O Dobson, ele tá no power play
Espera.
porque ele é ofensivo. Só que ele nem está fazendo mais. E a defensiva, tipo assim, todo power play quem tá defendendo é o Nelson, porque o Dobson não sabe defender. Então, tipo assim, tira o Dobson do power play. Até o Arno no power play é melhor que o Dobson.
Então, ele colocou o Arro na primeira unidade de power play e deu uma leve melhorada, tipo, uma leve.
A gente parou de tomar short-handed.
É,
Basicamente.
nem lembro.
Mentira, não sei não.
Isso daí foi muito vergonhoso. Tipo, como você faz um power play? E você toma um short-handed. Aí você sabe jogar melhor no penalty kill e no 5 contra 5 do que você tendo uma a mais. É muito
Bem,
vergonhoso.
cara, teve uma hora eu tava vendo com o pessoal no Discord, né? Pra quem não sabe, a gente tem um servidor no Discord pra galera lá do grupo do WhatsApp. E aí a gente, às vezes, nesse playoffs e na corrida pro Wild Card, a gente tava vendo jogos juntos, né? Não era muita gente, mas eram pessoas lá do grupo. E aí teve uma hora que o Arlander estava em power play. O Keynes fez alguma penalidade. Aí, foi assim, aí eu juro pra você que a frase que saiu da minha boca foi: tomara que o Islanders faça uma penalidade pra ficar 4 contra 4. Eu juro pra você. Que o meu primeiro pensamento quando a gente começou o power play foi: tomara que o Arnold faça uma penalidade, alguém vá pro box e vire 4 contra 4 e a gente não tenha um a mais. Não, que é isso? E aí realmente aconteceu, tipo, 5 segundos depois, teve uma penalidade do Islanders, um jogador foi pro box e ficou 4 contra 4 e eu agradeci. Eu falei muito obrigado, acho que foi até o Anders Lee.
Teve uma dessas aí que foi gol, né? Foi, acho que eu não lembro qual foi, eu acho que foi o. Eu não lembro, foi um que o Barzal fez gol, só que agora eu não lembro qual foi. Que foi o Dobson, inclusive, que fez a penalidade. Aí ficou 4 contra 4
Obrigado, querido.
e o, a primeira coisa que ele fez de bom. E aí o Barzal fez um gol.
Eu passo mal com isso, cara. Tipo assim, como que a gente, uma torcida prefere ir pro 4 contra 4, pro 5 contra 5 e pro penalty kill do que ir pro power play, velho? Isso é inadmissível. Tipo assim, isso é bizarro.
É
Isso
horrível.
não existe. Não existe. E aí, inclusive, o técnico lá do. O Sutter lá do Flames, que foi demitido, teve uma notícia aí que circulou que ele não treinou power play uma vez no ano. E às vezes eu sinto que como se o Lane Lambert fosse exatamente essa pessoa. E eu fico, não é possível que ele não treina power play. Não é possível que esse time treine power play. Não é
Não, não.
possível.
Se você assistir, não treina mesmo.
Não é possível. Isso não
A
existe.
gente que já acompanha algum tempo, a gente sabe que o nosso power play não é aquele assim dos melhores. Só que a gente fazia gol. Agora a gente nem faz mais, a gente toma gol. Eu tenho medo toda vez que eles colocam, estamos indo para o power play. Ah, não.
Que ódio, véi. Nossa, sério, que pavor. Eu tô revoltado com esse time. E aí, acho que a gente pode pegar aqui, eu abri a nossa listinha dos jogadores dessa temporada. Então a gente pode fazer um review de como foi a temporada deles. E falar um pouco sobre futuras colocações. Tipo, primeiro que tá aqui, ó, é Josh Bailey. Querido, tadinho. Ele não
Tadinho.
tava bem. Aí ele foi scratched. Não foi relacionado para vários jogos, inclusive na reta final. O Lambert, eu sinto que não tem paciência para ele. E não é que eles têm que ter paciência, mas eu sinto que existe uma má vontade com o Bailey. Do tipo assim, o Bailey já entregou muito pra gente durante a carreira. E ele já é muito bom nos playoffs, ele sempre entregou muito bem, né? Mais do que na temporada regular. E ele fazia gols regularmente, assim, mesmo que fosse diminuindo ao longo do tempo, a idade vai chegando, popopó. Mas é um jogador que sempre foi importante pro time. E eu sinto que o Scratchy, esse não relacionado do Lambert da comissão técnica com o Bailey, não é um tipo assim, pô, fica aí um pouquinho, a gente já volta com você, ou vamos resolver esse problema. É tipo, foda-se você. E eu acho que o Bailey não é esse tipo de jogador que tem que ser foda-se. Porque ele já. Cara, ele tem que respeitar a história do jogador, sabe? E ele não. Eu sempre falo que ele é muito velho, mas não, ele não é tão velho assim. Tipo, tem jogadores com essa idade que entregam, sabe? Não precisa achar que a carreira do Bailey acabou por causa de uma temporada ruim. Ele já falou várias vezes que ele vem piorando ao longo. Isso é fato, ele vem piorando ao longo das temporadas. Mas ele já falou várias vezes o desejo dele de não só voltar pro time, mas de jogar. E eu sei que talvez ele não tenha mais tanto espaço no time. Mas se você vai pegar um jogador tipo o Bailey, com a história que ele tem dentro do time, e ficar não relacionando, deixa ele embora, sabe? Tipo assim, não renova com ele, deixa ele livre para assinar com um time que vai valorizar mais a experiência dele.
Inclusive, ele mesmo disse, acho que esses dias que teve a última entrevista, né, o encontro com a mídia, a última vez, ele disse que ele não sabe qual é o futuro dele na próxima temporada, que eu acho que ele vai virar UFA, se não me engano, eu só sei que ele tá na próxima temporada já é final de contrato. E aí ele disse que ele não sabe qual é o futuro dele e que ele quer jogar. Então, se ele quer jogar, eu acredito que ele não vai ficar no Islanders, porque independente do técnico que vier, ou se ficar o Lambert, porque eu tenho a sensação de que é isso que vai acontecer, ele não tem mais espaço.
Não, aqui, uma coisa que vai, talvez aconteça com ele, uma coisa que eu acho que assim, salvador da pátria dele vai ser o Lula Moreno. Por quê? O Lu é esse cara que ele fica babando os jogadores. Do tipo assim, somos uma família, temos que ter um grupo forte de jogadores. Ele tem jogadores, específicos que ele sempre tá lambendo, assim. Que ele tá sempre, nossa, vamos dar um salário bom pra ele, vamos ver que esse cara tem que ficar aqui, ele é muito a identidade daqui, nananana. A comissão técnica tá dando sinais de que o Bailey não é essa pessoa. De fato, ele vira UFA. Eu amo esse termo. Na final da próxima temporada. Então, na temporada 2023-2024, ele ainda é assinado com a gente. Com todo respeito, ninguém vai pegar o Josh Bailey em trade. Ele não tem esse valor. E o salário dele é alto demais para você fazer trade com ele, sabe? Para quem não sabe, ele recebe. O salário dele é 5 milhões. E, ufa, para quem não sabe, é Unrestricted Free Agent, que é agente livre e restrito, né? Que ele, quando termina o contrato, ele é livre para assinar com quem ele quiser, basicamente, né? Tipo, ele assina com quem ele quer. É, basicamente, quando um jogador, a gente fala no futebol que um jogador sai de graça do clube, tipo assim, acabou o contrato, não tem, os outros clubes não têm mais que pagar aquela cláusula e tal, aquela, como é que é o nome mesmo? A multa.
Multa.
A multa rescisória, isso aqui, saiu livre. Ele tá livre para negociar com quem ele quiser. Isso inclui também o Islanders, né? Se o Islanders quiser renovar com ele. A questão é, ou ele sai, tudo vai depender da próxima temporada. Se ele for reabilitado, entre aspas, se ele for utilizado no training camp, dependendo do que a comissão técnica falar sobre ele, a gente tem que ficar atento sobre isso. Ele não vai continuar no Islanders. Ou ele não vai continuar no Islanders, ele vai ficar livre, ele vai assinar com outros times. Ou o que vai acontecer vai ser que ele vai renovar no final da temporada que vem com um salário muito abaixo. Ele não vai renovar com um salário de 5 milhões. Ele não pode renovar com um salário de 5 milhões. É impossível. É inadmissível. Pensa, tipo assim. O Parise, ele já estava lá no Wild há 50 mil anos. O salário dele era trilhardário. Não era trilhardário, né? Que a gente sabe como que funciona o salário do Rocky. Mas era um salário alto, né? Porque ele era capitão, ele era o cara do time. Não, não, não. Eu não sei nem se ele era capitão, tá? Eu inventei essa informação aqui. Mas ele era um dos veteranos do time. É, tipo, muitos anos lá e tal, não sei o quê. Foi pro Islanders. Quando ele veio pro Islanders, que o... Na verdade, o que aconteceu foi que o Wild deu buyout nele, né? Na verdade. Falou, vai, meu querido. E aí ele foi pro Islanders, ele assinou por, tipo, 1 milhão e alguma coisa. Deixa eu ver qual que é o salário dele.
Inclusive, ele é outro que é UFA,
Ele assinou, tipo, 1 milhão e pouco. Aí, quando ele renovou por 750 mil, que é um salário que, tipo assim, um novinho qualquer no time assina, sabe? Então, tipo assim, o Bailey é esse tipo de jogador. Eu acho que tem que valorizar ele no ponto de que ele tem uma história, mas se for para ele continuar jogando depois do contrato dele, não pode ser de 5 milhões esse contrato. Tem que ser menos dinheiro. O Bailey também tem que ter essa noção, entendeu? Pra também não ficar só do lado dele.
Imagina. Coitado, vai virar o Luan de Nova York, recebendo 8 milhões por mês para ficar no banco e nunca se
Não
relacionar
é?
com o jogo.
Exatamente. Tipo assim, não faz sentido, sabe? Não é um momento legal para ele, de fato. E é muito delicado. E assim, do jeito que a comissão técnica tá, não é pelo Lu, mas pela comissão técnica, eu acho que o Islanders tem total capacidade de chutar o Bailey da maneira mais desumana possível. Se for pela comissão técnica. Se for pelo
Do
Lu
jeito que
Lamoriello,
aconteceu,
talvez não
sim.
aconteça. Se for pelo Lu Lamoriello, talvez não aconteça. É, até porque, cara, ele tá 50 mil anos no Islanders. Tipo assim, é muito tempo, sabe? É muita coisa. Enfim, vamos pros próximos, porque tem uns aqui que tem uma situação mais complexa. Matthew Barzal. Querido Divo maravilhoso, continuando lá, ele já renovou o contrato dele essa a temporada. Quer dizer, durante a temporada, ele renovou o contrato dele mais 8 anos, graças a Deus.
Pra continuar aí sendo nosso colírio pelos próximos 8 anos.
Eu amo, gente. Ele tá muito mais bonito. Ele tá envelhecendo, tá ficando mais bonito. É, e aí, foi muito engraçado, porque a gente pediu, igual a Julia falou, a gente pediu lá no grupo pra galera falar, tipo, o que que eles acham dessa temporada, pro futuro, o que que eles esperam. E aí o Felipe, lá do grupo, um abraço pro Felipe, fez uma enquetezinha no Zap assim. Curiosidade, se você fosse o GM do time e pintasse uma boa proposta, trocaria o Barzal ou ele seria intacto? E aí todas as pessoas responderam que ele seria intacto. E logo em seguida eu disse que tinha que ter a opção lamber o chão que ele pisa. Porque é assim. Outras pessoas chegaram, nem votaram, chegaram a perguntar quem que vinha no lugar. Gente, para. Ninguém encosta no Barzal. Ninguém encosta no Barzal. O problema do Barzal é que ele tá sozinho.
É, coitado.
Aí quando me chega um Horvat, não
Ele se
casa.
machuca. E ele
Ele
se
se
machuca.
machucou e não casa. Eu acho que ele. Porque o que acontece? O Barzal e o Horvat, os dois são centers. Os dois são centers. Pro Horvat jogar de center na primeira linha com o Barzal vira winger. E o Barzal não joga de winger há 50 anos. Entendeu?
Sim.
Então,
Ele
assim.
sempre era o cara assim, a ser servido, não a servir os outros.
Não, para ser bem sincero, o
Na verdade,
Barzal,
ele fazia as duas coisas, né?
ele
Mas.
marcava bastante gols, mas ele sempre foi o cara da assistência. Ele é muito
Sim.
playmaker, assim. Ele sempre teve muito mais assistência que gols. Só que antes ele marcava mais gols que agora, porque ele está sozinho.
É porque, na verdade, não sei, acho que as únicas linhas que realmente deram certo foram a segunda, que tem o eu acho que é o Nelson, o Palmieri. e a terceira que tem o fashion. De resto, a nossa primeira linha, né, que geralmente tem que ser a melhor, vamos ter que estudar aí na próxima
Nossa,
temporada,
horrível. Cara,
não dá.
vamos terminar de falar de todos os jogadores e aí a gente supõe coisas, que é isso que a gente vai fazer aqui. Mas é isso, gente, o Barzal tem que lamber o chão que ele pisa. Eu não acho que o. Quer dizer, teoricamente você colocaria o Horvat junto com ele, porque o Horvat é o melhor do time. Tipo assim, os dois são bons. Mas é complexo, assim. Então tem que ver como que vai acontecer. Nossa Senhora, que pavor. Casey Cizikas, Divo maravilhoso, center, continua onde tá. A quarta linha vai ter que ser desmantelada, a gente vai falar sobre isso mais tarde.
Sim.
Mas o Cizikas é líder, ele entrega foco.
Ele tem o sangue da ilha, de
Sangue da
verdade. Essa
ilha.
temporada, inclusive, ele deu sangue, literalmente.
Sim. E ele já falou várias vezes que ele quer se aposentar como um Islanders. Então, tipo
A
assim.
gente também. Eu também.
A gente quer que ele se aposente como um Islanders também. Fique no time, que esses Zicas. Clutterbuck. Pô. E.
Eu não sei. Ele, pra mim, é tipo. Ele é 50-50. Tem horas que eu gosto, tem horas que eu falo, poxa, esse velho, não aguento mais. Mas, assim, é
Sim.
aquela coisa, identificação da quarta linha. Mas a quarta linha também. Deixa a identidade da quarta linha tem que tirar a segunda via, não existe
O
mais.
apelo da quarta linha é a quarta linha junta. E, obviamente, as peças fazem parte da quarta linha. No momento que a gente está questionando a quarta linha, se você separa uma peça da outra, tem lados fracos e lados mais fortes. E é isso que está acontecendo com o Clutterbuck. O Clutterbuck é o lado mais fraco dessa linha. Entendeu? Lembrando também que essa não é uma linha porque, que a gente reclama porque ela tem que fazer gols, etc. Essa linha nunca foi propósito dela ser fazer gols. Uma linha muito forte fisicamente e uma linha muito forte defensivamente.
É
Mas
difícil
que é.
você ter uma linha forte fisicamente quando o Clutterbuck, a cada hit que dá, quebra 50
Mágico. O
ossos.
nosso Rodrigo Caio, né?
Coitado.
E aí a gente chega nele, que foi um achado perfeito, Pierre Engvall. Gente, que isso, cara? Tipo assim, do nada, o mais ou menos.
Eu lembro daquele podcast que a gente fez para analisar as trades, a gente ficou, ah, ele veio para compor o time, mas assim, a gente não sabe. Aí do nada, ele inclusive, ele ficou entre os 10 maiores pontuadores do Islanders nessa temporada,
Véi, olha isso.
incluindo o Horvat. Ele tem
Ele
30
chegou,
pontos.
tipo assim, faltando 20 jogos. Tipo assim, faltando poucos jogos. Não sei se foi 20, tá? Foi menos, eu acho, ainda.
Foi menos.
Caraca, e tipo assim, já tá entre os 10. Mano, ele foi tipo assim, quando eu perguntei lá no meu Twitter, tipo, ah, galera que torce pra Toronto, o que esperam do Enval? Galera, ah, mediano. Tipo assim, ah, a gente não odeia, não, mas também não é nada demais. Teve gente que falou mal, eu lembro. Tá na minha cabeça aqui. Teve gente que falou mal que ele não ia correr, que ele não ia isso nem aquilo.
Talvez esse seja o tipo de jogador que a gente precisa, jogador mediano nos outros times e que chega aqui e vira. É, porque o Horvat, ele era o capitão do Canucks, que jogou aqui, virou mediano. Aí o mediano era lá no Leafs, chegou aqui, virou o melhor de todos aí, ó.
Sim.
A gente funciona ao contrário.
Pô, ele jogou muito bem, ele fez todo o jogo ele fazia gol. E ele encaixou nessa segunda linha, que foi uma belezura com o Nelson e o Palmieri. É inacreditável. É muito boa essa linha, é muito
Essa
boa.
linha tem que ficar para a próxima temporada e para a próxima e para a próxima.
Hudson Fashion. Que primo, que
Maravilhoso.
achado, fofo, já foi até renovado. Renovou por 2 anos, galera. Calma, hein? Ele renovou por 2 anos. Esse é um querido. Gente. O nosso apelo para que Hudson Fashion vá para a quarta linha junto de Casey Cizikas. Esse é o meu apelo.
Sim, os dois jogaram bem demais. Quando teve a parte da temporada que o Clutterbuck estava fora, eles jogaram muito bem juntos. Ele foi um achado que veio diretamente do nosso time da AHL.
Divo.
Tem outro lá, né, que também mostrou serviço. E eu espero que essa temporada mostre serviço também.
Simon Holmstrom?
Não, Durandô.
Velho, Durandô, sério, cadê o Durandô? New York Islanders, onde está o Durandô?
Tem
A gente quer ver o
tem
Durandô.
aquele moço lá que é um russo e eu não sei falar o nome dele. Ishakov, não sei, não vou me arriscar, mas é o
Iskakov.
cara que é o único cara que provavelmente ia salvar a gente se tivesse shootout. Eu também quero ver esse
Eu
ano.
acho que é Iskakov o nome dele.
Eu não
Iskakov,
sei
alguma
falar o
coisa
nome
assim.
dele, eu sei, é difícil, mas eu
Eu chamava ele
gostaria
de
de ver.
Iskakov até agora.
Mais
Tipo
Jacob é mais
assim,
fácil.
é muito difícil. É Iskakov mesmo. Iskakov. 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 Ele tá em Bridgeport. Ele é um fofo também. O Durandal também tá jogando
É,
muito bem.
falando do Holmstrom, ele foi mediano. Ele, tipo, teve dias que ele voou, teve dias que ele sumiu. Então,
Mas eu
nada
acho.
contra.
Tipo assim, ele é de 2001, sabe? É novo. Eu acho que ele tem espaço para se desenvolver. Eu acho que ele
Sim.
pode. Talvez ele possa continuar nessa pegada. Não sei nessa pegada, mas tipo assim, de ir e voltar de Bridgeport, talvez. Ou fazer uma sequência maior. É que ele fez uma sequência boa, né, com o time essa temporada.
É, mas
Mas acho que tudo
aí
vai depender do
meteram o
training camp
coitado logo
também.
na primeira linha, né?
Véi, e não foi o pior do mundo, não, tá? Mas é porque também tava difícil. Essa. Aí, Bo Horvat, né? Já falamos toda hora dele aqui. Que ele, quando o Barzal tava off, ele segurou as pontas, mas aí junto com o Barzal ficou esquisito, aí sumiu nos playoffs. Mas pelo menos ele fez a autocrítica, né? Ele falou lá, hablou com os jornalistas, que realmente ele sumiu, que ele, tipo, tinha uma responsabilidade nisso. Não foi uma coisa, tipo assim, a culpa foi minha, eu tenho responsabilidade, mas foi uma coisa que deu pra perceber que ele teve
Sim.
essa autocrítica mesmo. E aí ele também, lembrando que ele renovou, depois que ele foi trocado, ele ia ser um UFA. Mas aí ele renovou com o Islanders, tipo, ele foi trocado pro Islanders e aí renovou com o Islanders por 8 anos também.
Sim,
Então
oito
ele tem
anos.
que melhorar, porque são 8 anos. Mas acho que vai, tipo assim, o Barzal e o Vat vão ser, tipo, os pilares desse time a partir de agora, sabe?
Sim.
Eles vão fazer essa transição dessa galera que vai aposentar daqui a pouco. Que vai os velhos e a galera novinha que tá chegando. Tá na ordem aqui do site, tá? Ross Johnson.
Tá.
Nosso
Ah,
divo, né? Como sempre.
apocalíptico.
Apocalíptico. Não é titular, mas é sempre bom ali. Quando alguém machuca, ele tá lá pra ser apocalíptico,
É
maluco,
Ana
doido.
Furtado. Quem sabe? Sabe a Ana
Sim.
Furtado? É ele.
Sim.
Eu, o único, assim, eu sempre tenho, eu tenho minhas ressalvas com ele, e o pessoal que acompanha lá a cobertura sabe, mas acho que o maior momento dessa temporada foi ele montando de cavalinho lá no Malkin. Ele
Pô,
salvou o
bom,
jogo. A
bom
gente
demais.
virou aquele jogo ali porque ele despirocou, foi por causa dele.
E às vezes não é nem briga, é só ele faz uma coisa muito maluca, assim, que ninguém
É, porque
esperava.
ele é aquela pecinha assim, o que tem um parafuso a menos. Todo time precisa de um desse.
E ele é essa
Então,
pessoa.
né?
O problema
Sim.
é que ele não é do time, ele não é tão bom assim, né? Pra ser do time
É,
deles.
o que ele tem de apocalíptico, falta de talento.
Passo mal, véio, com ele. O próximo é um caso delicado, tá? Chama-se Anders Lee, Captain, My Captain, o capitão do New York Islanders. Não dá pra ele ficar na primeira linha mais. Não dá.
Essa temporada foi osso.
Não dá pra ele ficar na primeira linha. Ele tem um nível de gols consistente, mas eu acho que ele tá piorando ao longo do tempo. Do tipo, já
Sim.
passou, galera, já deu, ele tá piorando. Ele sempre foi esse cara, ele foi escolhido como capitão porque ele é esse cara do grupo, esse cara do. Ele é realmente muito liderança, assim. Eu acho que perder um Anders Lee seria perder um líder muito importante, de fato, assim. Apesar de que nada, é um assunto que eu fico muito, muito, muito dividida. Sobre ele sair da
Sim.
primeira linha, fica com Deus. Porque ele pode ir lá pra baixo, que a gente também não tá reclamando demais, não, né? Então, que é complicado bem, mas ele não tá bem.
A gente tem que assumir, né? Mesmo a gente gostando muito, tem que assumir.
Sim.
Por exemplo, talvez teve aquela fase ali. Depois que o Barzal se machucou, que ele chegou a jogar com o Martin na primeira linha. E ele chegou a funcionar com o Martin.
Foi bem,
Talvez ver, né? Porque não dá para anular ele, assim, do time. Ele é o capitão. E ele apareceu em horas importantes dessa temporada. Mas, infelizmente, na hora que a gente precisava, ele sumiu também.
sim.
É por isso que a gente fica meio assim.
O que eu acho muito doido é que o Martin e o Anders, teoricamente, eles são a mesma posição, né? Os dois são left wing, né? Wingers da esquerda. E eles jogarem juntos. Por exemplo, vamos supor, tá? É só um exemplo. Clutterbuck. Tá lá. Um Anders Lee, Martin, Cizikas. Ah, não. O Cizikas sempre que joga com Fetch. Esquece que eu falei. Sissicas é center, o Fechin é right wing. E aí tem o Martin e o Lee para jogar como left wing. Não sei, talvez é uma opção, sabia? Mas eu acho que as pessoas não vão querer, não vão aceitar que um capitão que tem 7 milhões de salário fique na quarta linha. Mas eu acho que tem que ficar, e foda-se também. Ah, eu, hein?
Porque você vai colocar, vai deixar ele na primeira cor fazendo gol, só fazendo penalidade.
E já que não
Não.
pode mexer na segunda linha, que foi uma coisa que funcionou no time, tipo assim,
Então.
vai mexer na segunda linha? Essa terceira linha aí também tá, ó, confusa aí. Então fica esse lado, né? Estranho. Matt Martin. Foi bem, mas também, né? Igual a quarta linha. Foi bem, mas é.
Ele teve seus momentos essa temporada. Tipo, quando ele parou de brigar, as coisas começaram a dar errado.
Sim. Muitos poucos jogadores dá pra gente fazer uma análise da temporada regularmente. A maioria que a gente tá falando aqui, a gente tá falando igual o time. Tipo, a gente falou que o time teve altos e baixos. E jogadores aqui também tiveram altos e baixos. Muito por consequência disso, né? Tipo, todos os jogadores têm altos juntos, aí o time melhora, e todos os jogadores têm baixos juntos, aí o time vai ladeira abaixo. Foi isso que foi a temporada do Islanders. Poucos jogadores, poucas linhas, tiveram momentos muito bons o tempo todo. Muito poucos mesmo. Então, tipo assim, o Matt Martin teve altos e baixos. O problema do Matt Martin, que é o problema de toda a quarta linha, é que eles são lerdos. São muito lentos.
São muito.
Então, tipo assim, eles são físicos, eles são riteiros, eles defensivamente são muito bons, mas eles já, tipo assim, eles já perderam essa força, digamos assim, que vem da velocidade. Eles já não são mais velozes. Pô, eles tomaram um canseiro do Keynes absurdo a quarta linha.
Sim, foi muito ruim.
Então, tipo assim, pra que você vai manter esses caras lá, sabe? Pega o Fashion, que é novo e já jogou bem com o Cizikas. Mistura uma coisa, não vai se livrar do Clutterbuck, não vai trocar o Martin. Tipo assim, tô dando exemplo, sabe? Depois o pessoal vai me criticar, vai ler, não, vai ouvir, vai falar assim: nossa, Larissa tá querendo trocar o Martin. Não falei isso. Vamos supor que você se livre de alguém dessa linha. Você não vai mudar, sabe? Cara, sério, não tá dando certo. Todos os jogadores são lentos. Tem que botar
Sim.
velocidade nessa quarta linha, sabe? E por isso que o Cizikas jogou tão bem com o Fechin, eu acho. Porque o Cizikas de todos aí é o mais rápido. Ele é o que mais corre, assim. Tipo, ele é o que mais entrega velocidade.
Até assim, até quando você falou, se a gente tirar, separar os três, tipo, o mais fraco é o Clutterbuck, porque até o Martin, quando tava na primeira linha, ele virou gente. Então, assim,
Sim. Exatamente.
porque ele ajudou bastante.
Misturar essa linha só vai fazer bem. Eu acho, pro time. Mesmo que ninguém saia do time. Só vai
Vai
fazer
ter que
bem.
a pré-temporada vai ser muito bom para isso acontecer. Eu espero
Pra
que
ver,
eles
aham.
façam isso.
Sim.
Não chame todo mundo lá do time de baixo. E aproveite esse pessoal que está em cima, porque a gente precisa melhorar
Sim.
quem vai jogar.
Aí a gente entra num dos jogadores que foi bem o tempo todo. O nosso maior pontuador da temporada, Brock Nelson. Gente, que pavor
Maravilhoso.
que é ver esse homem. Sabe? De um
Ai.
jeito bom, no caso. Que pavor, assim. Que sabor, que delícia, que maravilha ver esse homem jogar. Ele é.
Foi o MVP da temporada.
Ele foi o nosso MVP. Ele secretamente foi o ganhador do Conn Smythe pra gente.
75
Nos
pontos,
nossos 6 jogos de
coisa
playoff, ele foi o
do.
nosso Conn Smythe.
Ganhou o All-Star. Foi
Foi. É verdade,
perfeito.
ele foi pra All-Star. Fofo,
Ele
né?
ganhou também, né? Ele
Ah!
ganhou. Eu nem lembro de quem que ele ganhou, mas ele ganhou.
Pô, ele é muito perfeito, cara. Ele é muito foda, pô. Ele é muito foda.
A gente virou dependente dele. Tipo, se ele não cria, a gente não ganha.
Sim. Cara, ele foi muito bem. E a segunda linha foi muito bem. E o Enval entrou tão bem na segunda linha que eu nem lembro mais quem fazia a segunda linha antes. Que talvez seja o Bailey mesmo. O próprio Bailey poderia estar nessa
Eu
linha.
acho que era o Bailey. Eu pior que eu também não lembro quem era na segunda linha.
Eu não lembro mais quem fazia essa segunda linha. Era uma linha que mudava muito, não era uma linha que ficava fixa, não. Porque até porque os jogadores estavam machucando muito e tudo mais, então mudava bastante. É, eu acho que provavelmente já jogou o Holmstrom, já jogou Durandão, já jogou Koivula, já jogou todo mundo nessa linha
Sim.
aí. É, e casou muito bem. Ele e o Palmieri jogam muito bem juntos. Já tem um tempo. E aí chegou o Fashion, ó, maluco, o Engvall. E, tipo assim, caiu como uma luva na segunda linha e entregou tudo que tinha que entregar. E muito mais. Foi a nossa principal linha. Essa linha foi o que a primeira linha deveria ser.
Sim.
Né? Então, tipo assim, foi perfeito. Daí, Jean Gabriel Pajot. Vou te falar que eu, o machucado dele, machucado. A lesão dele meio que apagou da minha mente a temporada dele antes disso. Eu não lembro muito dele. Ele sumiu um pouco da temporada.
É a mesma coisa. Mas ele também foi, tipo, 50-50, a mesma coisa, altos e baixos. Porque.
Muita gente fala que ele é. Muita gente na gringa fala que ele é o nosso único jogador que ainda tem meio que valor de troca desses nossos mais veteranos. Assim. Veteranos que eu digo, tipo.
É o pior
Não é
que é.
veterano, é que é tipo assim, sei lá, ele tem o quê? 31 anos.
Ele é que é, pelo menos assim, uma das grandes coisas dele, né, nesse time, é que ele é um ótimo ganhador de face-off.
Sim.
Mas assim, de resto, eu realmente não lembro. Porque eu sei que ele ficou muito tempo sem fazer gol, aí depois ele voltou, aí depois ele machucou. Sei lá, foi meio que.
Ele também sofre um pouco com o fato das as lesões em si dificultaram a terceira linha, né? Também, além de tudo. Então ele e o Parisi estavam sempre com um outro jogador que mudava toda hora, né? Ele e o Parisi jogam juntos, mas eles não produzem muito, não, assim, gente. Não, eu não espero muita coisa da. Tipo assim, o Parisi joga muito bem. Sempre tá marcando muito gol. Pajot deixa um pouco a desejar, eu acho. Se você for
Sim, teve
comparar.
uma época, teve uma época que ele fazia bastante gol, mas aí ele sumiu.
Exatamente. Então, ele deixou um pouco a desejar. O Parisi jogou bem melhor que ele, por exemplo. Na mesma linha. Jogou bem melhor que ele. Então, tipo assim, o Pajot é uma incógnita pra mim. Porque eu não sei se o Lu faria isso, de trocar ele, sabe? Eu não sei de verdade. Eu acho que eu sentiria
Eu
falta.
também não sei.
Eu sentiria falta mais da Camille do que dele. Essa é a verdade. Igual eu sinto mais falta da Lauren do que do Emily. Eu amo. E aí eu acho que realmente, talvez ele seja um dos jogadores que a gente tem, tipo, como moeda de troca. Assim, eu não sei o que que. Eu não. Pajot, por causa dessa terceira linha maluca, não dá para saber qual os planos para o futuro dele. E acho que esse é
Sim.
um dos problemas de todo time. Time todo, tá assim. Que a gente não sabe o que vem para o futuro deles. E eu acho que é nesse ponto que a gente meio que fica órfão de técnico.
É.
Porque o Trotz estava tanto tempo com a gente, eu já sabia exatamente o que o Trotz ia fazer. Às vezes ele dá uma. Enfiava o cornerback na primeira linha, a gente ganhava o jogo, todo mundo ficava, ué, que isso?
Era
Mas
assim
assim,
mesmo.
o Lambert, eu sinto ele perdido, então não sei o que ele, qual é a visão dele para esse time, sabe? Não dá para saber.
Não dá mesmo. É meio que, sei lá, ele parece que tá fazendo, usando todo mundo de cobaia.
O que o Lu tá pensando com esse time, sabe? Até quando a gente vai ficar preso nessa narrativa de que a gente tem um grupo muito unido e que jogadores que são como uma família? Mas eu não quero a união, eu quero ganhar.
Tá parecendo Corinthians. Não, não é? Os caras falando assim, ah, assim, você quer um técnico ou você quer um amigo? Aí você pergunta pros caras e eles só querem alguém que tenha clima bom. Tipo, eu não quero um clima bom. Põe um ar-condicionado lá dentro se você quer um clima bom. Eu quero ganhar. Já faz, sei lá, o Corinthians, né? A gente já faz anos, o Islanders, né, que não ganha. O Corinthians, por exemplo, acho que já faz uns 5 anos que não ganha nada. Então a gente tá na mesma situação. Eu não quero. Assim, óbvio que é bom a gente ser, né, unido e tudo mais, mas até onde a união vai levar alguma coisa? União ganha jogo? Não ganha jogo.
Cara, eu sinto que o Islander sofre muito com essas, tipo, porque a gente sabe que quando os times vão fazer as trocas, eles não pensam só na qualidade do jogador. Eles pensam também como o jogador vai, o novo jogador, por exemplo, vai, ou a falta do jogador que tá saindo, como eles vão influenciar na dinâmica do time, na química do time como um todo. E isso é muito importante, sabe? Muito importante mesmo. E eu acho que o Islanders tem medo de mexer peças. E o Islanders realmente sente muito quando os jogadores se vão, sabe? Eu sinto muito
Sim.
isso. Que o
A
Islanders
gente
sofre
viu isso, né,
muito.
nessa temporada com o Bovillier indo embora e na outra temporada com o Eberle
O
indo
Eberle.
embora.
Sim, o time sofreu muito. Tipo, porque eu acho que o Islanders, ele também. Ele tem dois. São dois problemas que são meio que antagônicos. Tipo assim. A gente tinha linhas tão certas. Era aquilo ali pronto. Tipo assim, a primeira linha era. Barzal, Eberle e Lee. Tipo, ninguém mexe. Segunda linha. Tinha segunda linha lá, que era a segunda linha. A quarta linha, ninguém mexe. Tipo, tudo é ninguém mexe. O Eberle saiu, alguém machucou,
Ficou
fudeu.
é.
Só que no, na contrapartida disso, você tem um técnico agora que fez um monte de mudança, também por causa dessas circunstâncias, né, de gente machucada e tudo mais. Só que mudanças que eram mudanças por mudanças, meio que uns testes aleatórios. Não tinha uma visão ali de jogo, do tipo assim, não, agora essa é a nossa realidade, então quem vai estar na primeira linha para sempre aqui vai ser o Mad Max, sabe? Do tipo assim, assim que o Clutterbuck ficou. Que alguém voltou, ai, vamos voltar pra quarta linha. Não, deixa o Nate Martin na primeira linha ainda, sabe? Por que que
Sim, ele
você
fez
sente
muito
tão
isso.
preso nisso, sabe? Tipo, alguém tá jogando bem na primeira linha, mesmo que alguém tenha voltado, por que que você vai substituir, sabe? Não é como se tivessem pessoas na nossa lineup que fossem 100% insubstituíveis, tirando só o Barzal. Tipo, não é como se na nossa lineup não tivesse ninguém que fosse 100% inquestionável. Não. Todo mundo aqui eu consigo olhar e, tipo, questionar alguma coisa. A única pessoa que eu não consigo
Sim.
questionar é o Barzal, porque é a nossa estrela, e o Brock Nelson. Entendeu? Tipo,
Exatamente.
e o Sorokin.
É,
Só.
exatamente, é só isso. Tipo, por exemplo, eu até levantei essa questão. É, quando o Clutterbuck voltou de lesão, deu uma, tipo, aparência assim que o nível do time tinha caído muito. Só que mesmo assim, o Lambert insistiu em colocar a quarta linha de novo, sendo que o Cizikas e o Martin estavam funcionando em outras linhas, mas ele quis colocar a quarta linha junta de novo. Precisa de um pouco de ousadia, assim. Porque, né? Sempre a mesma coisa, né? Falam que a gente tem um estilo de jogo chato, porque é um jogo manjado. Então, o que que custa a gente ousar? Tem 82 jogos pra gente tentar fazer isso.
Sim, e aí, tipo assim, ao invés de, por exemplo, o Clutterbuck voltou, ao invés de mexer nas linhas, nos jogadores que estão dando certo em outras linhas, por que que você não bota o Clutterbuck em um lugar que ele nunca esteve antes? Porque você não coloca, sei lá, bota o Clutterbuck na quarta linha que seja, mas enquanto o Clutterbuck tá na quarta linha, o Cizikas está na terceira, o Martin tá na primeira, e aí você vai ver como que o Clutterbuck se vira sem eles. Entendeu? Então, tipo assim, cara, vai, sei lá, tá tudo tão errado.
É, dá até medo na próxima temporada.
Cara, não sei o que vai acontecer. O Caio Palmieri jogou muito do lado do Brock Nelson também. É outro tifo. Foi muito bem. Eu era uma dessas pessoas que falava muito mal do contrato dele. Porque é pesado o contrato dele, né? Tipo assim, ele vira UFA depois da temporada 2024, 2025. Então, daqui 2 temporadas. É outro, que se chegar nessa temporada no Islanders, não tem condição de renovar ele por 5 milhões. Com todo o respeito do mundo, não ganha 5 milhões. Não tem condição, mesmo jogando bem pra caramba. Não ganha 5 milhões. Chega. Mas ele jogou muito bem essa temporada, pô. Eu não tenho como reclamar agora. Agora eu reclamo do salário dele e eu sou lá
Então,
louca.
é porque tem essa questão do contrato. Aí a gente analisa a temporada dele em duas partes, porque teve a primeira parte que ele estava mais ou menos, aí ele teve uma concussão, aí ele saiu, aí ele voltou, aí ele se machucou de novo, a mesma coisa. Aí depois que ele se machucou dessa segunda vez, ele voltou melhor ainda. Então ele foi nessa segunda linha aí, foi uma das peças que ajudou bastante. Mas como você falou, né, 5 milhões. É muito pesado, a gente precisa de espaço, né, no cap. E eu acho que ele aceitaria menos.
Pois é. É, eu acho que sim, talvez sim. O Zach Parise é o próximo, o maior
É.
do mundo. É um gatilho profundo falar sobre ele, porque pelos relatos dos insiders, depois que a gente perdeu o jogo 6 e tudo mais, ele estava bem triste. Então, provavelmente a aposentadoria é uma coisa que está muito presente na vida dele. Obviamente, ele tem 38 anos de idade, sabe? Ele, se eu não me engano, é o jogador mais velho do nosso time
É, ele
atualmente.
é o mais velho.
Então,
38
assim,
é ele mais, acho que o
ele é mais
Clutterbuck
velho.
depois.
O Clutterbuck tem quantos anos? Ele é de 87. Eu sei outro.
Mas
Não,
o
é.
Paris
Depois
é
é o Clutterbuck. É o mais
o
velho.
Paris é o mais velhinho, nem parece, mas
Ai, ele é lindo. Eu amo tanto ele, cara. Eu amo ele
não, a
demais.
gente tá, eu vou ficar muito triste se chegar lá no camp em setembro e ele não estiver lá, não.
Não, eu vou. Cara, não é. Tipo assim. E ele
Paris,
foi.
você
Eu não
jogou
sei.
tão bem com 38, você joga bem com 39, só mais
Sim.
uma.
Eu não sei se foi ele que falou, ou se foi alguém que falou, que é tipo assim, ah, ou é no Islanders ou é
Foi
nenhum
ele
lugar.
mesmo que disse.
Foi ele que
Ele falou.
disse, né? Ou é no Islanders temporada que vem, ou nenhum lugar, ou seja, aposentadoria. Então a gente quer que ele jogue no Islanders. Cara, você pode estar me ouvindo falar isso e tá me achando um hipócrita, porque eu falei pra um monte de jogador ir pra merda, mas o Parise é um primor, um querido. Ele joga bem, ele entrega tudo, ele dá o sangue, ele não é um jogador lerdo, tá? Tanto quanto os outros.
Sim, com
E ele é um.
38 ele joga mais do que muito novinho.
Exatamente. E ele dá para ver que a cada temporada ele entrega mais, pô. Isso é muito bizarro. Ele tem uma curva de evolução no Islanders, se você vê, tipo, uma sequência de evolução assim, muito bizarra para alguém que é tão veterano assim na liga, sabe? E, tipo assim, pô, ele é muito foda. A galera gosta muito. Pô, irmão, eu me contradisse todo agora, mas eu amo ele demais, aí. Eu não. Cara, tô, meu Deus. Se ele se aposentar, eu vou chorar tanto.
É, a gente vai ter que fazer. Vai
Meu
ficar de luto
Deus.
na página.
Vou. Bota babá.
Vai aposentar o meme do homem mais lindo que já pisou na
Pisou nessa
Terra.
terra. Ainda vai continuar
Dele.
sendo o homem mais lindo que pisou nessa terra.
É, mas esse só vai ser, só ele vai poder usar esse meme.
Nunca mais a gente vai usar esse meme pra outra pessoa.
Se ele se aposentar, já tô dizendo aqui, se o Paris não voltar, o meme do homem mais lindo que já pisou na Terra é dele e não uso mais ninguém.
Não
Eu
usa mais
usava com
ninguém.
Fisicas,
E a gente
mas eu não uso
reza
mais.
pra ele atualizar o Instagram dele.
O ruim é que a gente vai ter que esperar até lá para descobrir isso.
Meu Deus, sério. Cara, ele podia fazer um tweet, né? Tipo assim, logo. Mentira, ele vai esperar, óbvio.
Estou pensando.
Ele deve estar conversando também com uma família e tal. E todo mundo no vestiário do Anderson, assim, tomara que volte, tomara que
Vamos
volte, tomara que
fazer a
volte.
hashtag Fica Paris.
Fica Paris, sim. Ele é todo o nosso amor e carinho e sei lá, é tudo de bom que a gente tem pra dar pro Paris, velho. Ele é divo demais. O pai dele jogou no Islanders, ele jogou no Islanders. Tipo assim, ai, ele nasceu pra ser um Islander, gente. Ai,
Não, se
ele é
você não
perfeito.
se comove com essa frase de ou é o Islanders ou lugar nenhum, então você morreu por dentro.
Pô, vai tomar no cu, ele é muito foda. Ele é muito foda. Oliver Wallstrom.
O coitado não tem nem o que falar da temporada dele.
Ele
É
machucou em
um coitado.
janeiro ou foi dezembro?
Não, ele se machucou num jogo contra o Penguins em dezembro. Foi aquele
Véi.
jogo que a gente ganhou de 5-1. Aí, tipo, a gente nem sabia qual que era a lesão dele, porque primeiro você olhava o lance e parece que tinha sido concussão. Só que aí, 5 meses depois, a gente viu uma foto dele com aquelas botas ortopédicas assim, e
Sim.
descobriu que foi uma lesão no joelho. Então, eu nem tenho que avaliar muito do coitado dessa temporada.
Nossa, velho, sério. E digo mais, aqui vai a nossa. Agora que a gente já falou de todos os atacantes, mais ou menos. Oliver Wallstrom jogando ao lado de, que você já cantou a pedra, Bo Horvat.
Eu espero que seja isso que falta para ele. Porque, né? A gente ficou
Não, olha
a.
aqui. Horvat de center. Se o Barzal. Se eles forem forçar essa barra do Barzal jogar com o Horvat, tentar jogar ao mesmo tempo, né? Até porque são os dois melhores do time. Essa linha, Barzal, Horvat e Wallstrom, eu tô muito animada pra ver isso.
Promete.
Promete? Não é chocante ouvir isso?
Promete, porque a gente já ficava falando, bota o Austin pra jogar com o Barzal
Barzal, é
antes do.
verdade. Antes.
É, e aí eles não quiseram, e quando colocaram deu certo, então pode ser que dê
Pois
certo.
é. Mas o Wallstrom tem. Pra mim, a hot take é que o Wallstrom tem que ir pra primeira linha.
É uma
E
coisa
bom.
que a gente já fala há muito
Há
tempo, né?
muito tempo. O Ostrom tem que ser testado na primeira linha com muito mais vigor e muito mais tentativa, tipo assim, muito mais sequência, treinamento, nananã. E o Ostrom tem que ir para nossa linha de power play, gente, não tem condição.
Sim. E pro
E
shootout
aí.
também, porque eu não sei por que não metia ele no shootout. Porque ele quase não batia.
Sim. E eu acho que ele tem que jogar na primeira linha. Então acho que tem. Tipo assim, se eu fosse a técnica, né? Que também a gente, o limite nunca se sabe. Eu colocaria o Barzal, o Horvat e o Wallstrom na mesma linha. A única pessoa que mudaria aí é o Horvat, talvez jogando ele para outra linha. Mas eu não botaria ele na terceira linha. Então, mas eu também não botaria ele na segunda, porque eu não quero mexer na segunda linha. A não ser que a segunda linha vira a terceira linha.
Já tá
E cria uma segunda linha para só para o Horvat jogar.
vamos fazer um plano e mandar para eles assim, ó, testa aí.
Eu amo demais, cara. Que ódio. Eu gostaria de ver o Horvat jogando com umas pessoas tipo, sei lá, o Fashion,
Eu acho
o
que ele
Matt
daria bem com,
Martin.
eu acho que ele jogou com o Cizikas, foi uma parte da temporada. Ele chegou a dividir a primeira linha com o
Cara,
Cizikas.
mas não faz sentido nenhum. Isso é completamente. A gente tem muito. Porque eu fico muito confuso com essa questão das posições deles, né? Porque o Cizikas é center e o Horvat também. Só que
É
joga
assim,
assim
pelo
como se
menos
nada
quando,
houvesse.
pelo menos na época, né, que colocaram ele para jogar de winger, ele se saiu muito bem, né, o Cizikas. Então,
Olha
é
aí,
então.
hein? Olha aí, vai se formando essa terceira linha aí. Horvat, Cizikas e Fashion.
É, mas eu sou a favor.
linha que o Barça jogou com o Pajot também foi boa. Foi bem nos quando eles jogaram juntos nos playoffs. Sei lá, né? Tem muita coisa que fazer aqui, hein? Quem você tiraria do
Opção
time?
é. Eu. Assim, né? O que eu tiraria do time tá lá embaixo, né?
Ah,
Naquela.
entendi.
Tá lá atrás. Dessas primeiras linhas, assim, eu não sei. Eu
Cara, eu acho.
misturo. A única linha que eu não mexo é a segunda. De resto, podia testar tudo até encontrar que dá certo.
Caramba, que vaza. Podia vazar?
Olha, assim, por mais que eu goste dele, pra mim não faz muita diferença, não.
Sim, eu gosto dos jogadores. Mas, tipo assim, que é gostar perto de uma taça, sabe?
É, então,
Não é eu, hein?
se for para ele ir embora e chegar alguém que entregue mais do que ele, eu não sinto. Vá com Deus.
Eu falei no grupo do TTG e fui crucificada pelas minhas amigas Bruiners porque o Tyler Bertuzzi vira free agent agora. E eu acho que a gente vai contratar o Tyler Bertuzzi. E foda-se que é antivax também. Foda-se também. Ah, não tô nem mais.
Tinha
Joga bem pra caralho.
qual é aquele cara lá que o Lula Moriello meio que jogou de escanteio, que eu não sei o nome, eu sei que o nome dele era Bode. E aí ele
Ah, é
jogou todo mundo.
verdade! Vou de alguma coisa, é verdade. O Lula
É,
Morello não vai
porque.
contratar, gente. É só uma brincadeira. Eu falei que tinha que contratar, mas ele não vai contratar. Porque o
É,
Lula
mas
Morello
vai
tem.
que.
O Lula Morello tem pavor de antivax.
Eu finjo que eu gosto.
Não,
Eu finjo.
ele jogou muito. Ele, tipo assim, por exemplo, o Bruins, ele é cheio de um time cheio de estrelas, cheio de jogadores muito experientes. Pra mim, o melhor jogador deles nos playoffs foi o Tyler Bertuzzi, de longe.
É,
De
vai que.
longe,
Mas
não,
eu
né?
não.
Mas
Assim,
enfim.
mas a gente não sabe, né, se o nosso GM é usado desse jeito, não, né?
Tyler Bertuzzi, você tomaria uma vacina pelo Islanders? Por favor.
Já
Mas a gente não tem cap
passou tanto
space.
tempo, né? Ninguém morreu.
A gente não tem cap space.
É.
Cara,
Vamos.
mentira. Depois eu vou olhar o cap. Depois eu olho o cap friendly.
Assim, a off-season do ano passado foi basicamente movimentada de rumores, né? Porque. E rumores da gente.
Sim.
Ah, vai vir o Nazem Kadri, não veio. Ah, vai vir o Gaudreau, não veio. Aí depois a gente descobriu que nunca ninguém tinha falado com eles. Então foi assim, a gente criou os rumores, porque nada aconteceu
Porque
de
a gente
verdade.
tava sedento, velho, pro rumo, pra uma coisa
É,
diferente.
então. Porque a gente é sempre assim, tipo, off-season, todo mundo olha, vamos ver o que vai acontecer, nada. Aí nessa.
A gente tá falando um monte de coisa aqui. Quando chegar o Lula, não vai fazer porra nenhuma. O
É, nessa
técnico vai continuar o
trade
Lambert.
deadline, inclusive, foi um milagre a gente ter trazido o Horvat, porque a gente estava
Sim.
esperando, ah, vai chegar o dia lá da trade e não vai dar em nada. Eu ainda achei que duas foi muito pouco, ele podia ter feito mais uma, mas
Também acho.
mais do que nada, melhor do que nada.
Olha, chegamos nesse momento, Júlia. Defesa. Chegamos agora
Ah,
nesse momento.
sou a maior hater da defesa. Você vai
Sebastian
perguntar,
Aho.
vou... ah, vai.
Hum.
Assim. Eu vou falar uma coisa. Os defensores desse no playoff, o Pulock e o Aho foram os menos piores. O Pulock foi o melhor de todos. O Aho foi o assim, 10% bom. Assim, é. Tirando aquele gol horroroso que ele fez contra, que eu não entendi até hoje.
Nossa, eu não
É,
acreditava aquilo.
e as milhões de vezes que ele cai no gelo, porque é um anão, e aí ele fica caindo toda hora, ele não foi tão assim. Ah, não, eu mudo de ideia.
Ele foi o quinto
O meu
defensor. Ele só não foi pior,
ranking,
ele só não foi pior
o meu
que o
ranking
Dobson.
de defesa foi Pulock, Mayfield, que também é uma baita de uma surpresa,
Romanov.
Pellet,
Pega aqui o
não,
Romanov.
Romanov. Romanov.
Eu acho que o
Romanov
Pelé
foi
que o
menos pior.
Romanov é. Porque o Pelé que ele teve uns erros muito crassos. Mas o Pelé que
Inclusive a gente
continua.
perdeu a série por causa dele.
Mas ele ainda continua sendo um, tipo, um top tier,
É,
assim.
não. Aí
Mas o.
fica Pulock, Mayfield, Romanov, Pellet, Aho e o Dobson foi horroroso. Para mim, esse foi o meu ranking da defesa.
Já falou de todo mundo, né? O Aho, pra mim, é um excelente titular para Bridgeport Islanders. Sabe?
Assim, é.
É
Já
isso.
pensou se tivesse deixado ele um tempinho mais lá na Suécia?
Na prisão, né?
Devia ser preso depois que ele fez aquele gol lá.
Sebastian Aho faz muita penalidade, comete muito erro bobo. Ele ainda mexe no puck de um jeito melhor que o Adobson tá nessa temporada. Mas eu não é. Cara, eu não gostaria de ver o meu time jogando com o Sebastian Aho mais.
Não.
Entendeu? Eu gostaria de olhar
É
uma
o que você
lineup.
falou. Acho que foi você que falou no grupo que, eu não sei se foi você, que falaram que quando alguém vem enfrentar a gente, as pessoas não têm medo da gente.
Não tem,
Aí eu falei,
foi o que eu falei.
imagina, você vai chegar lá em Nova York e você vê a defesa. Pera
Não,
aqui
horrível.
e pula. Ah,
Péssimo.
até vai. Aí a próxima, arrumei. Né? Não, você, óbvio que você não vai ter
Horrível,
medo.
horrível, horrível, horrível. Tipo assim, não tem medo do time, não tem medo do ataque, não tem medo da defesa, tem medo do goleiro, porque o goleiro é o único que é bom, é a única posição 100% nossa. Então, tipo assim, o Maru, eu acho que ele é muito. Eu acho que ele não vai sair do time, mas eu acho que tinha que sair. Mas eu acho que ele não vai sair. Acho que não vou mexer
Não, não
nele.
vai. Não
O
vai.
Bolduc, um beijo pra ele em Bridgeport, nunca mais volta. Só volta se machucar 50 pessoas de novo. Mas um beijo pra ele também.
Então, para ele, assim, eu sei que ele errou muito, mas tem o peso da juventude. Mas eu ainda acho ele. Se ele se desenvolver, eu acho que ele fica melhor do que o Arro.
Sim, eu também acho, eu também acho. Eu também acho isso. Noah Dobson. Cara, o Noah Dobson é o meu maior, tipo, caso de. Sabe quando você tem um demôniozinho e um anjinho do seu lado, assim? Porque o Dobson, ele é muito. Ele é um caso muito de altos e baixos, tipo assim, bizarro.
Mas
Do
essa
tipo assim,
temporada foi muito mais baixa do que
foi.
alta.
Do tipo, a gente odiava ele em 2020, aí depois ele evoluiu, e aí a temporada 2021 dele foi bem melhor, e aí a temporada 21, 22 dele foi muito uma crescente muito boa. E essa temporada ele começou muito bem, do nada, ele desaprendeu a jogar. E ele parecia que toda vez que ele entrava no gelo, e no final, nos últimos jogos contra o Carolina Hurricanes, parecia que ele tava tendo um mental breakdown, assim, parecia que ele tava surtando no gelo. Tipo assim, ele tava em surto completo, porque ele não sabia jogar.
Então,
E aí.
a gente fala, né, que às vezes ele compensava os erros de defesa no ataque. Só que aí, na metade da temporada para cá, ele não fez mais nada, nem na defesa, nem no ataque. E o pior é que
Né?
ele continuou entre os acho que seis melhores pontuadores na temporada. Ele tem 49 pontos.
Por
Olha
esse
isso.
motivo, eu acho que a gente não vai se livrar dele.
Não, eu não me livraria dele. Eu
Eu
só acho
também
que
não.
ele tem que virar gente. Só que
Sim. Ai, manda ele pra
aprender a
Bridgeport
defender.
um tempo.
Então, assim, eu falei que eu abdico de todos os gols que ele fizesse, ele aprender a defender. Se ele fizer um
Sim.
gol assim, uma vez ou outra, mas ele aprender a defender, pra mim tá ótimo. Agora, se ele ficar dando a louca aí de querer virar atacante e aí esquecer do que ele tem que fazer lá atrás, aí eu não quero, não.
Sim. Me fica, eu sou muito relutante em olhar um jogador que nasceu nos anos 2000 e pensar, um defensor, ainda mais, e pensar assim, acabou para ele. Porque a gente já viu que ele entregou outras coisas boas, sabe? Então, tipo assim, eu acho que a gente não vai se livrar dele, não deveria necessariamente se livrar dele, mas e acho que não vamos nos livrar dele. Mas, de fato, se ele quiser ter um futuro nessa franquia, ele tem que virar gente. Essa temporada foi ridículo, ridículo. Eu olhava ele no gelo e tinha vontade de dar um soco na cara. De bater a cabeça na parede. Tipo assim,
Então,
bizarro.
o Danilo tinha razão nessa temporada.
Aí o Mayfield, que é aquela coisa. Foi uma temporada péssima. Péssima, péssima, péssima. Mas nos playoffs ele entregou o que a gente sabe que ele consegue entregar. Então acho que muita gente pode ouvir o que a gente tá falando aqui. Que começou a acompanhar essa temporada, o time. E tipo assim, como assim elas estão falando bem do Mayfield? Como assim elas vão falar bem do Mayfield? Defender o Mayfield? Sendo que foi ridículo a temporada. Foi ridículo. Mas ele já entregou muito antes. E dá para ver, essa temporada foi atípica, eu acho. Ele não é um gênio da defesa. Mas ele é um excelente terceiro par. Entendeu? Eu acho que essa duplinha Noah Dobson e Scott Mayfield vai voltar. Tem que voltar. E tem que chamar
Ele
outro.
vai virar UFA. Ele é UFA agora, ele vai virar UFA. Tanto que foi uma das questões que perguntaram para ele, e ele meio que disse que ele não quer ir embora. Não quer, de
E
jeito
o
nenhum.
Mayfield foi. Ele foi de Bridgeport, ele foi draftado pela gente. Então ele tá. Ele não jogou em nenhum outro time, senão a gente. Então, tipo assim, ele já tá muito tempo no time e tal. Ele joga há muito tempo. Eu acho que ele é um ótimo terceiro par, assim. Pra ser bem sincero. É, eu acho que esse é o lugar dele, ser um terceiro par. Nos playoffs ele entrega bastante e ele é muito doido. E ele se entrega muito. Ele, como é que fala? A parte da raça, digamos assim, que a gente chama.
É
No
raçudo.
futebol, ele é bem raçudo, assim, então ele entrega muito, ele se dedica, no caso, né? Ele não fica meio foda-se, se dedica. O Pelec teve a lesão na cabeça, né? Teve a concussão, aí voltou meio grogue das ideias.
Depois dessa lesão ele não foi o mesmo.
Sim. Mas eu acho que.
Antes da lesão ele estava muito melhor. Ele voltou, ele fez algumas coisas, mas foi
Sim.
abaixo.
Ele melhorou aos poucos, e eu acho que a gente já sabe que o Pelec consegue entregar defesa como ninguém, assim. Ele é muito foda e ele Acho que se ele tem tempo para se recuperar dessa temporada, não, nessa off-season e, tipo, voltar com tudo na próxima temporada, ele tem tudo, né, para ser um divo e fazer dupla com o nosso querido Ryan Pulock, o maior defensor que existiu na face da Terra. Ele foi irretocável. Ele teve seus altos e baixos, igual todo time teve. Ele se machucou também durante um breve período. Mas ele é o maior do mundo, cara. Não tem que fazer ele jogo demais,
Sim.
Deus. Demais. Zá.
Ele foi quase criminoso, mas ele jogou muito.
Pô. De falar, muito doido, tá? Mas ele jogou demais, jogou demais, jogou demais playoffs. Ele foi um dos nossos melhores. Se não foi o melhor, foi um dos nossos melhores jogadores playoffs. Romanov. Um abraço pro Romanov, que jogou no sacrifício nos playoffs. Talvez vai ter que fazer uma cirurgia na mão. Tomara que volte pra temporada certinha. Ele melhorou ao longo da temporada, né? Nos primeiros jogos dele, a gente ficou meio. Ih,
É,
será?
tipo, será que valeu a pena?
E aí ele foi melhorando ao longo do tempo. Chegou no final da temporada, ele já era o nosso terceiro melhor defensor, assim, sem muita cerimônia. Então, ele tá ali no nosso segundo par. Eu não sei quem vai jogar com ele. Eu não sei se a gente vai atrás. Acho que a gente tem que ir atrás de um defensor.
Sim.
E provavelmente essa pessoa vai ter que fazer o par com o Romanov. Eu gostaria de ver a dupla Romanov e Dobson. Com o Dobson melhorando. Acho que faz
É,
sentido.
porque assim, é porque aí, no caso, o Dobson faz a questão mais tática e o Romanov a física, né? Porque o Romanov gosta de
Gosto de uma
dar
porradinha,
hit
né? Também.
adoidado, assim. Então, tem que ser uma linha assim que complemente.
Eu acho que quando ele chegou, logo que ele chegou, essa foi a linha dele. Essa foi a dupla dele. Ele já logo duplou com o Dobson, eu acho. Quando ele chegou. Mas eu acho que faz sentido o Dobson, se ele, o Dobson melhorar, que eu já falei que tem condição. Então, tem que vir a gente. Essa, eu acho que pode ser um lugar pra ele, né? Uma dupla. Aí fica Ryan Pulock, Adam Pellick, Romanov e Dobson, e Mayfield e mais alguém. Que tomara que não seja o A. E o outro que tem aqui na lista, que jogou pela gente na defesa, foi o Witherspoon. Que meio que foda-se também.
Não, esse daí veio quando não tinha mais ninguém.
Mas, tipo
Tipo,
assim, não fez
pra
grandes
você.
absurdos, não, também. Não achei ele.
Eu também não teve tempo para fazer muito absurdo, né? Tanto que você fala às vezes dele e fala quem?
Ai, ai. Sim. E aí, minha querida amiga? Os goleiros. Eu acho que essa é a parte mais. São as decisões mais fáceis que a gente tem para tomar. Digamos assim.
Sim.
O Sorokin, a gente já falou sobre. Acho que aqui a partir dos goleiros, a gente consegue falar da situação dos times, dos jogadores, dos contratos. E aí a gente vai subindo de novo pelos outros atacantes. Sorokin tem mais essa temporada de salário e depois ele vira UFA em 2024. Tipo, depois da temporada 23, 24, ele vira UFA a partir da temporada 24, 25, que aí ele tem que renovar. A gente já tá falando de renovação, porque, por exemplo, o próprio Barzal não ia virar UFA agora. Ou ia, não lembro. Mas, tipo assim,
Acho que não.
ele renovou, tipo, no começo da temporada, sabe? E então, seria interessante para nós que ele já renovasse, só que em vez de não ficar desesperado.
É.
Né? Igual foi com aquela renovação do Barzal, né? Que foi no último dia que anunciaram que tinha renovado. E aí, obviamente, que esse salário dele não vai ficar em 4 milhões. Eu acho que esse salário dele vai pelo menos um 7. Pelo menos um 7. Eu acho que ele vai estar entre os maiores salários, até porque é um dos jogadores principais do
Ele
time.
merece, né?
Paga mais, Lamorello, paga mais. Atualmente, por conta dos salários atuais, né? E ele foi muito bem na temporada, né? Isso é de se falar. Se você é um fã e você fala que o Sorokin não foi bem, você é um maluco da cabeça. Sério, cara, como
Não.
que pode, velho? Aqueles fãs
Olha, eu
gringos
falo
esquisitos.
assim, se você se aventurar depois de um jogo que o Islanders perde e no submundo da comunidade gringa do Islanders, você lê cada coisa
Gente, sério.
que você se questiona. Eu li uma pessoa falando assim: ah, porque eu não sei se vale a pena você, supondo, né, pagar 8 milhões de dólares em 9 anos de contrato, por exemplo, pro Sorokin, pra ele ser medíocre desse jeito. Eu falei: você chamou o Sorokin de medíocre? Você tá maluco?
Medíocre. Medíocre aonde, cara? Esse povo é maluco. Esse povo é
O
doido
Sorokin, tipo,
demais.
se você pegar. Ele foi um dos quatro melhores goleiros da liga inteira. Então, como
Sim.
que você tá chamando o Sorokin de medíocre?
Ele tá no radar do Vezina. A gente não sabe ainda quais são os finalistas do Vezina desse ano,
Se o Sorokin não tiver,
mas.
é fraude.
Mas
Logo
talvez.
da frente do quartel.
72 horas, hein, galera? Esperem. Provavelmente ele vai estar entre os indicados, né? Óbvio. Pra mim, na minha cabeça, obviamente, é óbvio que o Mark vai ganhar do Bruins. A gente já falou até em outro episódio sobre isso. Mas o Sorokin provavelmente vai estar entre os três. Se não tiver, vai ser muito esquisito. Mas provavelmente vai estar entre os três. E o. Talvez o Hellebuck, que é
Jets.
dos Jets. Que ele foi muito bem também na temporada. Enfim, ele é, tipo, Vezina Material. Tipo assim, ele é muito foda. E ele atualmente tá ganhando menos que o Varlamov. O Varlamov, que é bom lembrar, é muito bom que a Júlia falou no começo da. Que na, ih, olha lá. No
No
começo do
episódio.
episódio. Que na temporada o Varlamov machucou um tempo. E é verdade. Porque eu acho que uma galera que talvez tenha acompanhado o time agora não entende a importância do Varlamov pro time, né? O Varlamov era o jogador mais experiente. Foi ele que naquela primeira final de conferência contra o Lightning, tipo assim, levou a gente para muito longe, sabe? Ele jogou muito aqueles playoffs. Jogou muito nos playoffs de 2020 e 2021. Ele é muito foda, pô. Ele é muito gigante, o Varlamov. E eu acho que talvez as pessoas que tenham começado a acompanhar agora, elas não sabem o quanto que o Varlamov é importante. Lembrando que, aqui na lista dos jogadores que jogaram essa temporada, tem o Jakub Skarek, que foi quem substituiu o Varlamov no banco do Islanders. Tipo assim, pra ter dois goleiros, né? Todo jogo. Ele jogou um jogo, inclusive. Pra tu ver.
Eu não lembro, eu nem lembro qual foi.
Não, não jogou um jogo só, não. Isso aqui é outra coisa.
Porque vai ter, acho
Ah,
que nessa temporada chamaram até o Schneider lá, o Corey Schneider.
Eu
Você
olhei o
vê?
jogo. É um que eu vi, que eu falei, ah, é um jogo. Não, não é um jogo. É um. O número da camisa dele é um. Que ódio, velho.
Não, mas
Será que ela tem essa informação ou não?
ele tava no, tipo, chamaram ele para ficar lá nos playoffs. Ah, se alguma desgraça acontecer, você tá aí. Tava o
Não é?
Sorokin, o Varlamov no banco e ele, tipo,
Pois é.
tá de emergência, pra não precisar chamar o motorista da Zamboni.
E aí, eu sempre faço uma piada, eu sempre faço piada que o Varlamov ele tem que ser trocado. Mas o problema do Varlamov, entendam, quando eu falo que o Varlamov tem que ser trocado, não é porque ele tá jogando mal. Porque o Varlamov está muito bem, sempre esteve bem, e ele é um jogador muito experiente. Quando o Sorokin chegou no Islanders, foi ele que, tipo, acolheu o Sorokin e meio que mostrou o Sorokin como é que funcionavam as coisas, entendeu? Questão de enfim, do time mesmo, sabe? Era um jogador russo ali que tinha do lado dele também, né? Os dois são russos, né? Quem não reparou. Os dois são russos, então, tipo assim, ele já se conhece. Enfim, tiveram uma relação, eles são amigos, né, no caso. E aí, então, o Varlamov é muito importante. O meu problema com o Varlamov, e é o meu problema, eu acho que é o problema que muita gente tem, né, com o Varlamov, é o salário dele. Hoje em dia ele ganha mais que o Sorokin, por causa dessa questão do salário, né? Tipo, do salário não, do contrato que foi assinado há não sei quantos anos atrás. Agora, hoje em dia, você não olha pro Sorokin e fala, é 4 milhões. Claro que não, é muito mais. Mas aí, no caso, quando for renovar, aumenta o salário. No caso do Varlamov, é o contrário. Você olha hoje em dia e você fala, não tem condição dele ganhar mais que o Sorokin. Não faz sentido. Não faz sentido ele ocupar 5 milhões do nosso cap space, sabe? Já que a gente vai ter o Sorokin ganhando bem mais, não tem condição de manter o Varlamov com o mesmo 5 milhões. Ele é UFA agora. Acho que se
É,
ele.
a partir do dia 1º de julho, ele já vira
Ele
UFA.
é UFA. E aí eu acho importante que. Eu gostaria que ele continuasse no time. Agora falando sério, né? Tirando as piadas de trocar o Varlamov pelo McDavid. Eu acho que é importante pro time manter o Varlamov por mais um tempo. Só que só vale a pena manter o Varlamov por mais um tempo se o salário dele diminuir.
Sim,
Entendeu?
exatamente.
Ele tem que receber bem menos que 5 milhões.
É,
Senão,
até
ele
porque
vai assinar com outro time.
a gente já viu que. Né, apesar de o ideal ser essa divisão de goleiros por jogos, para não ficar muito pesado, o Sorokin é o nosso goleiro número um.
Sim.
Ele vai fazer a quantidade de jogos, maiores jogos possíveis.
É.
Então, realmente tem que.
Foi meio ao acaso por causa da lesão do Varlamov, né? Porque na temporada 2021, por exemplo, eles dividiram muito divididos
Sim, era
a
tipo dois
goleira.
jogos o Sorokin, aí depois dois jogos o Varlamov. Essa
Pois é.
temporada foi muito tipo Sorokin umas 3 vezes. Aí o Varlamov. Inclusive, eu fiquei muito brava, porque parecia que o Lambert estava querendo queimar o Varlamov, assim, sabe? Tipo, colocava o Sorokin em jogos fáceis, aí ia, sei lá, pegar o Bruins, aí jogava o Varlamov lá. Eu achei que faltou um pouco de
Tato.
tato, depois que ele voltou, porque dava para ter dividido melhor. O
Dava.
Sorokin não ia ficar
Eu também acho.
sobrecarregado e o Varlamov também não ia se queimar.
Mesmo que o Sorokin chegasse no final da temporada, que foi quando a gente teve a corrida do Wild Card, e botar só o Sorokin, porque ele é o nosso número um, No resto da temporada dava para ter dividido melhor, sim. Eu também acho. Eu acho que tem condição. E eu acho que tem condição aí da gente. A gente tem o próprio Scarec que tá no nosso sistema, o Schneider, que é um bom goleiro. Não é no nível do Sorokin do Valamov, mas é um bom goleiro. O Scarec é novo ainda. É novo mesmo, né? Vamos ver a data de aniversário. É novo, é de 99 ele. É novo para goleiro. Goleiro, tipo assim, igual surgiu agora o Swayman no Bruins, 98 só. Tipo assim, esses goleiros, eles, por 20 e poucos anos, já ainda é jovem, né? O próprio Sorokin, tipo, tá atingindo agora. Ainda tem um ápice para atingir, sabe? E ele tem, tipo, 27 anos, sei lá, 26, sei lá, quantos anos tem. E aí, o Scarec tá no nosso sistema, eu acho que, tipo assim, vale a pena investir nele um pouco, ele é bom. A gente assinou recentemente um entry level com o Tristan Lennox, renovou, sei lá, porra, que era aquilo. Tristan Lennox, que a gente draftou, né?
Sim.
Foi em 2021, eu acho, que a gente draftou ele. Acho que foi 2021, tá? Não sei. Ih, acho que foi 2021, galera. Não sei exatamente o ano, mas a gente draftou esse menino recentemente. E ele foi super bem, né? No Bridgeport e tudo mais. Na outra liga que ele tava antes de ir pra Bridgeport. Ele foi super bem. E, tipo, a gente tem goleiros bons no nosso sistema, né? O interessante com o Varlamov é que a gente pode fazer assim, essa transição de uma maneira menos ríspida. Menos, tipo, do nada. Porque aí a gente consegue, sei lá, se o Varlamov vai embora e a gente não contrata nenhum goleiro, do nada joga um novinho lá, sabe? No gol, pra poder sofrer a pressão toda.
Vai ser complicado.
Então é bom que a gente renove com o Varlamov. Só que com salário menor. Se não diminuir o salário, não pode renovar. E o Varlamov vai ser muito feliz, porque o que tá faltando no mercado é goleiro. Então ele com certeza vai ter proposta de algum time.
Quem viria no lugar dele?
Nossa, não sei nem te dizer. Vai ser bem sincera, viu?
Eu tenho que trocar ele por um defensor, porque é isso que a gente está precisando.
Pois é. E aí, eu acho que a gente falou de todos os jogadores, né? É importante a gente falar desses que são ufa. Nessa temporada agora. Ó,
Sim.
o Engvall é ufa, tem que renovar. Tem que renovar.
Eu tô esperando todos os dias
Se renovar
uma
por
notícia.
2.250, que é o salário dele agora, né? 2.250. Tá ótimo. Tá, não precisa de mais também. Ele é bom, mas, tipo assim, calma lá. Só que ele vai. Só que você conhece o Laborel, né? Ele vai meter logo uns 4 milhões e meio pro Engvall. Já tô vendo. Meu Deus! Ai, que susto! Viu? Nossa, que susto, velho. Eu achei que tinha aumentado o salário do Palmieri. Não aumentaram, não. Era o salário do Bovovat. Que susto!
Abençoou.
Puta que pariu. O salário do Barzal vai pra 9 milhões e 150 mil nessa temporada. Por causa da
Espero que ele
renovação.
faça por merecer, né? 9 milhões.
Ah, tá em ordem de salário aqui, ó. Olha que legal. Toda vez que eu entro no Cap Friendly, eu fico impressionado com o Cap Friendly. Aí temos o Pierre Engvall. Tem que renovar com o Engvall. É barato e foi importante pro time.
Sim.
Temos. Mas quem? O Fashing já renovou. Ele tá ganhando 5 mil a mais. Tu acredita?
É setecentos e.
Foi de 750 mil para 775 mil. Não, foi 15. Nossa, 25 mil a mais. Eu não tô mal de matemática, hein, galera? Com todo
Olha,
respeito.
700
Pelo
e
amor de
quanto?
Deus.
25? Foi?
Não.
750?
Era 750 essa temporada. A partir da próxima temporada, porque ele renovou, vai ser 775. Aumentou 25 mil. Claro dele.
Tá ótimo
Tá
pra
ótimo.
ele.
Parise. Ufa.
Caso sério.
Caso sério, triste. Meu Deus do céu. Que pavor. E aí, ó, defesa. Ryan Pulock já tá renovado pra mais de pra puta que pariu já. Pelec também tá renovado pra puta que pariu. Nossa, o Dobson ainda vai ser a RFA. Caralho, como
É, então
assim? Eu
não tem nem como.
achei que ele tava muito tempo nesse time. Caraca, que doideira! Mas o RFA dele, o Restricted Free Agent dele. É o arbitrário, vai ser 25, 26, pô. Ainda tem
Ah,
muito tempo.
ainda tem muito tempo.
Cara, ele recebe 4 milhões, Júlia. Eu tô revoltada, velho. Sério.
Ai, ai, ai.
Ó.
Nossa, eu queria muito ter a vida dele. Imagina, 4 milhões para você assistir o jogo do gelo. Queria muito.
O Romanov também já tá de boa. Velho, o Romanov vai receber 2.500, enquanto o Dobson recebe 4 mil. Sacanagem.
Quanto que é o salário do Pulo?
O
Só pra eu
mudou
ter uma.
6.150.
Ah, tá
Não,
bom, então.
6 milhões
Tá.
150 mil.
É, o Dobson receber dois e menos. Tipo, ainda é muito absurdo. Tinha que ser menos ainda.
Um Mayfield vai virar UFA. Eu amo esse cara. Vai virar UFA. E aí a gente já falou sobre essa questão da renovação dele. O Bolduc vira RFA agora. Aquelas para explicar, né? Enquanto o UFA, o Unrestricted Free Agent, é o agente livre e restrito, ele pode negociar com quem ele quiser. O RFA, que é Restricted Free Agent, é o agente livre restrito, ele vira agente livre, mas o time que tá com ele tem prioridade na contratação. Então eles têm que fazer oferecer uma coisa. Oferecer
Uma proposta
uma
única.
proposta. É, ele tem que aceitar. Se ele não aceitar, talvez, e ele propor outra coisa, talvez tenha aqui para o arbitrary lá, como é que chama? O negócio lá que decide. Caraca,
É,
velho.
né?
É
Eu
tipo um
esqueci
tribo.
agora.
Vou ser muito leiga, sabe? Quando chegar no, no, na hora de discutir as coisas, a gente faz um mais bonitinho. A gente explica melhor. É tipo uma audiênciazinha que eles decidem qual é o salário justo pro jogador. É, no time. Enfim, ele vira RFA. Então a gente tem direito sobre ele. E geralmente o único jeito de trocar de time aqui é se não entrar em ajuste de
Acordo.
maneira não acordo nenhum. E também tem a opção de outro time para negociar com esse jogador e esse jogador virar agente livre e restrito, entre aspas. É outro time tem que fazer um offer sheet, que é tipo cobrir a proposta, né? Tipo, se o Islanders vai pagar tanto, o time paga mais. E aí ele, enfim, é complexozinho, mas é só saibam que o Islanders tem prioridade na contratação, na renovação do Bolduc. E aí, como eu bem falei, depois a gente vai fazer uns conteúdos bonitinhos para vocês entenderem exatamente o que é isso. O Sebastian Aho não é UFA. Ele vira UFA 2024, 2025. Se puder, por favor, colocar ele lá pra puta que pariu lá de Bridgeport, também vou agradecer. E o
Eu
Oderson.
lembro quando a gente renovou com ele. Tipo, a gente falou, pra quê dar um contrato desse pra esse cara?
Sim. E o Oderson vira UFA G6, né? Que é um outro tipo de UFA. Que é uma UFA específica de, tipo assim, que. Pra você ser um Restricted Free Agent, você tem uma série de requisitos que você precisa ter cumprido, tipo, o número de jogos específicos até 25 anos, tantas temporadas, enfim, tem que ter uns requisitos lá para você ser UFA, tem os requisitos para você ser RFA, e esse UFA G6 ele até explica aqui no Cap Friendly, que é, resumindo, é que ele não tem a quantidade de jogos o suficiente na NHL até 25 anos, então ele tá livre para negociar com o time, talvez que vai botar ele pra jogar mais, entendeu? Tipo isso.
Nossa, o cara é
Mas
tão
ele.
aleatório que até o UFA dele é diferente.
Até o UFA dele é diferente. E aí, eu não sei se morrendo. Talvez é 9, né? Pra ele jogar em Bridgeport. Sabe. O Varlamov vira UFA. E a gente já falou sobre o Sorokin, que a gente quer que renove. O Wahlstrom é RFA essa temporada. Que ninguém tava falando sobre isso, né? Ele é Restricted Free Agent. Então, provavelmente, a gente vai renovar ele. É muito difícil que ele vá para outro time.
Eu quero que ele fique.
Então, a gente vai ter que renovar com ele aí. Ficar 1,5 milhão aí o salário dele. Não sei também. Inventei aqui. E tem até o. No Cap Friendly tem até o Panic. Panic. Divo.
E
A gente
ainda
não tem.
existe?
Ele ainda existe, menina. Sabe quanto espaço no Cap a gente tem? 1.382.130.
Nossa, que miséria.
Pô, a gente não tem espaço. Esse povo que vai ser. Pô, a gente tem que renovar. Por isso que a gente não vai renovar com o Sorokin, talvez, essa temporada. Porque não tem espaço pra renovar com ele. E a gente tem que abrir
Nossa,
espaço pra outras pessoas. Tipo.
toda temporada tem esse mesmo drama, é
Não é?
impressionante.
O cap não ajuda, velho.
Também imagina, você faz uns contratos absurdos com esse povo, por isso que não.
Pior que não tem nenhum contrato aqui que é muito absurdo. Assim. É porque, na verdade, também tem a questão de que a gente assinou com o Horvath. E o Barzal aumentou o salário também. Mas também pode aumentar o salário do Barzal à vontade. Fica à vontade aí.
É, patrocinador é o UBS Arena, né? O UBS é um banco, né?
Sim, é verdade.
Fica nessa miséria aí.
Não vai poder. Cara, vai ter que. Ele vai. Vai ter que tirar um monte de gente daqui, gente. O Varlamov precisa ganhar 750 mil. Pra que
É,
ter
então,
dinheiro, velho? Esses 5 milhões dele.
esses próximos meses
Meu
não
Deus.
prometem ser muito tensos.
E a gente não tem escolha no draft direito também.
Então,
Foda,
nem
velho,
isso.
foda. Cara, é muito legal aqui esse negócio aqui que tem aqui no Cap Friendly, que a gente pode ver, tipo, como que ele, a pessoa foi pro time, né? Se foi por trade, se ele assinou, se foi por draft. A nossa defesa, por exemplo, só tem um que veio por trade, que é o Romanov, o resto foi todo draft. O Pula, que o Pelé, que o Dobson, o
O
Mayfield, o
Romanov
Boldo, que o Arro, o
veio
Odespum.
do Canadiano.
Canadinho. Numa troca por escolha do draft.
A gente nunca tem muita sorte, né, com draft, então troca mesmo.
E aí, tipo assim, ai, gente, lembro até hoje. Não lembro até hoje do draft do Sorokin, né? Mas eu lembro. Toda vez que eu vejo que o Sorokin foi draftado pela gente, eu penso, obrigada, pessoa, em 2014, que pensou, vou draftar esse menino na terceira rodada, velho. Que ótimo. Muito foda. Enfim, gente, a gente não tem cap space pra nada. Fica Paris, né?
Sim,
Fica Paris, a gente tá
o
lançando aí o Fica
resto
Paris.
fica Paris.
E fora Lane Lambert. Quem que bota no lugar do Lane Lambert?
Pega alguém daqui no Brasil, aposto. Qualquer técnico do futebol daqui, sabe,
Abel
melhorar a
Ferreira,
base.
o nosso apelo para você sair do
É,
Palmeiras
então,
e ir
eu não.
treinar o Islanders para o bem do Islanders e de
Você
todo o Brasil.
imagina o que esse cara ia pegar no pé da arbitragem? Ia ser uma maravilha.
Meu Deus, gente, ele ia ser expulso. Gente, não, imagina.
Eu
Aquele high
ou pelo
sticking que o
menos,
Mayfield sofreu no jogo contra o Canes.
ou pelo menos,
Nossa.
sei lá, assim, se não for para trazer ele, faz um curso, tipo, dá um material para ele. Assim, ó, esses aqui são as regras básicas do hóquei. Faça um planejamento
Por favor, vê aí
por
os
favor, de
jogos,
linha,
vê
power
os jogos
play.
aí.
Eu
E
aposto que
agora
qualquer
escreve.
técnico mediano aqui do Brasil ia conseguir resolver.
O Abel Ferreira não tem um livro.
Sim. É, fazer mente. Mente. Não sei lá, é mente alguma coisa, mente fria. Agora sim.
Sei, sim, eu já tô até pensando na capa. Cara, tinha que traduzir pro inglês e mandar pro Leme te ler assim.
Não, se duvidar, deve.
Deve ter já. Bem, acho, pode ser que tenha. Vamos aqui fazer assim, vamos enviar para ele, né? Para ele fazer um unboxing. A gente manda lá pro Wilders. A gente manda aquele livro do Bernardinho também.
Apesar de que nessa temporada o Bernardinho deu uma de Lane Lambert, né? São aprendizados.
A evolução é constante, galera. Mas é isso. Será que tem alguma coisa para ler aqui dessas mensagens que a gente pediu para as queridas? Para as queridas, para o grupo.
Tinha
Tá.
a
A
Laura, que
Laura
é
mandou mó
uma
textão, diva.
querida da gente. Ela
Cadê?
mandou várias coisas. Inclusive, a gente recebeu, né, a mensagem, tipo, pode pedir fora Lula Muriel. Isso já é meio demais. Apesar de que no começo da temporada desse ano, né, em janeiro, todo dia era demite o Lu, demite o Lu. Aí depois a gente foi pro playoff e esqueceram disso.
Sim. Mas eu acho que tem que pensar já no sucessor do Lula Morel, sabia?
Um
Porque
dinossauro.
ele em breve vai aposentar. Vamos falar outra coisa.
Trotes. Tira ele do. Tira ele de lá. Não quero nem saber se ele tá no México. Traz ele
E a
pra cá.
gente nunca mais vai ter draft na vida. Ó, ela falou bem assim: o que eu quero que aconteça, acredito que vai acontecer a renovação do contrato do Sorokin. A gente já falou sobre isso. Que talvez aconteça. A gente quer que aconteça, mas talvez não aconteça essa temporada por causa do cap. Mas eu acho que se ele renovar, vai ser só. Não tem nada a ver com o que eu falei. Porque se ele renovar, vai ser só. O salário novo é só a partir da outra temporada. Então foda-se também, renova agora. Gostaria que Paris permanecesse. Estamos em conjunto, né? Falamos aqui no
Fica
nome mais lindo que
Paris.
já pisou nessa terra, fica Paris. Por mais que venha salientando a necessidade da mudança na área defensiva, principalmente jogadores como Arro e Dobson, não vejo de fato mudanças nessa linha. Cara, é muito isso que a gente falou. Tipo, a gente quer que mude, mas a gente sabe que ninguém vai fazer nada.
Então.
Espero que a linha Barzal-Rovati tenha um bom desempenho, mas não sei se eles vão conseguir se encaixar. Espero que sim. Porque a gente perguntou se eles queriam um jogador de outros times, né? Aí eu assim, não vou dizer quem eu gostaria que viesse dos outros times, porque ela não começou a acompanhar mais recentemente. Mas outro ponto que incomodou ela foi a insistência do técnico em linhas que já mostraram não dar resultados. Olha, tudo que a gente falou lá, tá base alinhada aí, ó. Não dá para querer ganhar insistindo nos mesmos erros. No mais, queria ser baixanava na prisão.
olha, acho que quem olha de fora, tipo, nossa, como que esse povo odeia o próprio jogador? Tipo, sim, eu
Sim, é
odeio.
possível. Cara, aí a Bruna veio e pediu a saída do Lu. Deixa eu ver se mandaram mais.
Bem light,
Que
né?
não, depois a gente fez o.
Sebastião na prisão e aí depois fora Lula Moreno.
Fora da Maria, é exatamente.
É, porque geralmente a gente é assim, né? Tipo, a gente fica muito puto com ele, aí daqui a pouco ele faz uma movimentação, tipo, nossa, olha o cara, Lula Moreno está trabalhando.
Sim, exatamente isso. É exatamente isso. Ele fica em silêncio o suficiente, a gente começa a lembrar dele. Aí quando a gente começa a lembrar dele demais, aí ele vem e faz uma coisa muito foda, aí ele some de novo.
É
Pois é,
o
gente.
Doutor Estranho.
Mas, gente, é isso. Acho que não tem muito mais que falar. Fiquem de olho, né, na off-season. A gente vai criar muito conteúdo para vocês. Tá
Participe do
rolando,
sorteio.
tá rolando sorteio lá na página do kitzinho que o próprio Wylon mesmo mandou pra gente.
É, mas fica de olho que não é só esse. Só um spoiler,
Olha
né?
só, hein, galera. E olha só, pessoal. Essa é só para quem ouviu até o final. E foi muito bom passar essa temporada com vocês. Foi mais uma temporada aí de muito surto e muito desespero, mas de muitos momentos muito legais, assim, comemorações absurdas, os jogos que a gente ganhou no playoff, que acenderam a esperança novamente, deu aquele gostinho de quero mais. Até o pessoal da fanbase mesmo, que não tá participando desse podcast. Um beijo para todos vocês, vocês são perfeitos e fizeram esse ano ser maravilhoso, essa temporada, né? Um beijo pro pessoal do WhatsApp, divos, completamente maravilhosos, que grupo perfeito. E
Sim.
um beijo pra galera e um agradecimento, né, pra galera que acompanhou essa temporada com a gente, que chegou agora no hockey, que não sabe muito bem como funciona ainda, mas que gosta muito do time, e é isso que a gente quer, entendeu? Então, continue acompanhando a página, vai ser tudo perfeito. Você quer dar um recado, Júlia?
Eu faço as suas palavras as minhas, foi muito bom, né? É, a gente teve jogo de domingo, de manhã, quase de manhã, teve jogo de madrugada, e mesmo assim muita gente não abandonou a gente. Agradecer de novo, todo mundo lá na página é muito perfeito e sempre segue a nossa vibe, assim, principalmente nos memes. E acompanha a gente na off-season, que vai ter bastante coisa, várias datas especiais, vai ter draft, e eu já falei do spoiler do sorteio, e do sorteio que tá rolando agora também. E aí a gente vai seguindo juntos até a pré-temporada, que provavelmente é em setembro.
E é isso, né, galera? Quando chegar no dia lá da Free Agency, né? A gente já vai estar lá maluco também. Então a gente vai. É só ficar de olho nesse time. No mais, até a próxima.
Até a
Face.
próxima.
Até o próximo episódio. Let's go, Islanders!